Câmara é notícia. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados podem votar propostas para conter casos de mutilação, suicídio e violência envolvendo jovens no país. Câmara aprova projeto que declara Carmen Portinho patrona do urbanismo no Brasil. Debatedores criticam descaso da saúde com pessoas ostomizadas. E ainda, Câmara aprova projeto que autoriza órgãos públicos a doarem equipamentos de informática para uso da população. Bom dia, seja muito bem-vindo você em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, do nosso portal da internet. Lembrando a você que estamos ao vivo também no YouTube, basta acessar Câmara é Notícia. Os deputados podem votar nesta semana propostas que buscam soluções para os recentes casos de mutilação, suicídio e violência envolvendo jovens no país. Há duas semanas do recesso parlamentar, a pauta inclui também projetos sobre microgeração de energia a partir de fonte solar e transporte de animais de estimação. Vamos conferir os detalhes na reportagem do Cid Queiroz.
A Câmara deve votar projeto que prevê ações para prevenção do sofrimento psíquico entre jovens. O texto é resultado das atividades de um grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados em 2021, diante dos registros alarmantes de suicídio e automutilação entre jovens no país. Quem explica é a coordenadora do grupo de trabalho Problemas Psicológicos de Jovens Brasileiros, a deputada gaúcha Lisiane Bayer, do Republicanos.
O estudo traz para nós as estatísticas, os números, as audiências que fizemos, os seminários que fizemos nos estados de Roraima, de Rondônia e do Rio Grande do Sul, trazem a prova daquilo que vínhamos acompanhando, que é esse aumento acentuado do índice de suicídio, de autolesão e de problemas psicológicos nos nossos jovens brasileiros.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também defendeu a aprovação da matéria.
Nunca se teve tanto acesso à internet, mas se foi tão sozinho. Resultado disso ou não, nós estamos vivendo um momento pandêmico no Brasil. Nós estamos com um índice altíssimo de jovens de 12, 13 anos, ou com mutilações ou com suicídio. É o maior índice de suicídio já visto nessa faixa etária. Nós estamos com criança com mutismo entre faixa de idade de 3 a 6 anos.
Os deputados podem votar também projeto que trata da implantação de serviço de monitoramento de violência escolar. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, lembrou o ataque de um jovem em Aracruz, no Espírito Santo, que deixou 4 mortos e 13 feridos.
É um projeto autorizativo para que depois o Poder Executivo crie uma política de mapeamento da questão da segurança no ambiente escolar. É evidente que isso é muito positivo, todos nós somos preocupados com esse problema. Mas é importante que o relatório avance no sentido de identificar o que realmente faz tragédias absurdas, horríveis, como é que aconteceu no estado do Espírito Santo na última semana, aconteçam. É a política de estímulo ao armamento, é o estímulo à violência, é encorajar jovens e adolescentes, inclusive, a se organizarem em grupos de extrema direita.
Há duas semanas do recesso parlamentar, os deputados precisam votar a medida provisória 1.134, que abriu crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para financiar a gratuidade para idosos no transporte público. E continuam na pauta o projeto que determina às empresas de transporte de passageiros a implantação de rastreamento no transporte de animais de estimação e o projeto que prorroga por 12 meses o prazo em que pode ser formalizada a solicitação de acesso na distribuidora para unidades de microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, sem que sejam aplicadas novas regras tarifárias. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
E ambientalistas se posicionam contra sacolas biodegradáveis no comércio. A repórter Amanda Aragão acompanhou a audiência sobre esta proposta e traz os detalhes.
Durante a reunião da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, entidades da indústria e da sociedade civil se posicionaram contra a proposta que obriga a substituição das sacolas de plástico comum por plástico oxibiodegradável. Como explicou Álvaro Furtado, da Confederação Nacional do Comércio, o plástico oxibiodegradável tem aditivos que aceleram a degradação da sacola. Só que ela não simplesmente desaparece, ela é reduzida a microplástico. E por isso, esse tipo de sacola precisa ser descartado corretamente. A preocupação de Furtado é que essas partículas de microplástico acabem indo para a natureza, se espalhando para o organismo dos animais e dos seres humanos.
Considerando o projeto de lei, não há incentivo ao consumo sustentável. A proposta não é adequada, pois, primeiro, não desestimula o uso desenfreado das sacolas de uso único. Dois, a existência de solução adequada para tratar da oxibiodegradação das sacolas é duvidosa.
Lara Ivanick, da entidade ambiental Oceana Brasil, também é contra o plástico oxibiodegradável. Para ela, um dos maiores problemas é que as sacolas são de uso único, ou seja, são feitas para serem descartadas. Segundo Ivanick, diferentemente das embalagens, a legislação não obriga que as sacolas sejam produzidas pensando no reuso delas no cotidiano do brasileiro.
Não dá para a gente ficar mais 15 anos com pele com essa importância, né, olhando para a questão do plástico, parada no Congresso. Nós construímos um projeto de lei sobre economia circular do plástico. A gente precisa ter um marco de economia circular do plástico que vai promover reuso, que vai promover índices mais altos de reciclagem e que vai falar também de eliminação de itens desnecessários. Então, a PL 2524 de 2022 eventualmente vai tramitar aqui na Câmara e é um projeto que tem bastante interesse.
Ambientalistas defendem essa proposta mais ampla, no lugar de mudanças pontuais no uso de sacolas, que atinge toda a cadeia do plástico. Já André Passos, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, espera que a discussão não se limite a um projeto com foco apenas no plástico. Para ele, o Brasil precisa de um marco regulatório da economia circular, que repense a economia como um todo, para que produtos feitos de qualquer material completem uma espécie de ciclo. O modelo de produção da economia circular é pensado para que os produtos durem mais e sejam reciclados ou reutilizados. Rodrigo Sabatini, presidente da instituição Lixo Zero, disse que as sacolas plásticas de supermercado se tornaram culturais no Brasil. E por serem gratuitas, a qualidade é péssima e o seu uso é muitas vezes irresponsável. Sabatini acredita que quando o assunto é sustentabilidade, os brasileiros precisam ser reeducados.
Temos que criar uma cultura do cuidar. E até não sou contra a distribuição de sacola plástica. Acho que poderia ter sacola retornável ou poderia ser sacolas vendidas, que daí uma vez vendidas, o consumidor pode exigir a qualidade dessa sacola. Então nós vamos pagar por uma sacola que possa carregar duas garrafas de 2 litros de água. As experiências internacionais é que você vai lá, compra uma sacola, que você vai reusar aquela sacola plástica mais de 10 vezes, porque você pagou por ela. Com isso você cria uma cultura.
Paulo Henrique Teixeira, da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, diz que cobrar pelas sacolas é uma ótima forma de reduzir o consumo exagerado de plástico, como tem sido feito em São Paulo. Para o deputado Carlos Gomes, do Republicanos Gaúcho, a reunião deixou clara a necessidade de reescrever o texto do projeto, que substitui as sacolas de plástico comum por plástico oxibiodegradável, para que só então a proposta avance na Câmara, já que a maioria dos participantes concordou nos prejuízos que esse tipo de sacola pode gerar. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Comissão aprova projeto que prioriza a compra de itens verdes pela administração pública. A repórter Silvia Munhato traz as informações.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga a administração pública a priorizar em suas compras itens com o mais baixo consumo de energia possível. Para o autor do projeto, o deputado Paulo Benston, do PTB do Pará, os preços desses produtos estão mais baixos e são competitivos.
Para as compras públicas, para a construção de prédios públicos com verba federal, que se dê preferência a todo e qualquer produto que polua menos, que agrida menos a camada de ozônio e que gere baixo custo de energia. E com a tecnologia aumentando, nós vemos que esse preço também vai reduzindo.
O relator do texto na comissão, deputado Stefano Aguiar, do PSD de Minas Gerais, diz que a medida pode ser fundamental para a preservação da camada de ozônio, porque proíbe a compra de itens que a prejudiquem. A compra só será possível se os itens forem imprescindíveis e não exista alternativa viável. O projeto será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Uma ótima manhã, você que está conosco em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, no nosso portal, o portal da Câmara dos Deputados, ou ao vivo conosco aqui na página do YouTube. Bom, a Câmara aprova projeto que autoriza órgãos públicos a doarem equipamentos de informática para uso da população. E o repórter Marcelo Lascher traz os detalhes.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria regras e transforma em lei a autorização para que órgãos públicos doem computadores e outros equipamentos eletrônicos para uso da população. Hoje, a doação destes equipamentos enfrenta obstáculos legais, como a legislação eleitoral, que impede esse tipo de operação na época das eleições, de 2 em 2 anos. O projeto contorna o impedimento legal, incluindo a doação em um programa social já existente, o Programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações. De acordo com a proposta, poderão ser doadas máquinas classificadas como ociosas, recuperáveis, antieconômicas e até mesmo as irrecuperáveis, neste caso para o reaproveitamento dos componentes. Os equipamentos previstos são microcomputadores, monitores de vídeo, impressora e outros, inclusive as peças. O plenário da Câmara já havia aprovado este projeto, que depois foi alterado pelo Senado. O relator na Câmara, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, concordou com as mudanças feitas pelos senadores, que, segundo ele, deixaram o texto mais claro.
As emendas oriundas do Senado Federal contemplam medidas com o viés de promover ajustes pontuais no texto aprovado na Câmara, deixando o texto mais claro e preciso sem promover alterações substanciais no mérito da proposta já avalizada por esta Casa.
O projeto autoriza doações de equipamentos de informática por órgãos da Administração Pública Federal Direta, autarquias e fundações. O órgão interessado em fazer a doação terá de comunicar isso ao governo federal, que terá 30 dias para indicar uma instituição que receberá a doação. A autorização para doações não inclui equipamentos hospitalares e radioativos. O projeto que autoriza a doação de equipamentos de informática por órgãos públicos seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E a Câmara aprova projeto que declara Carmen Portinho patrona do urbanismo no Brasil. O repórter Antônio Vital nos conta quem foi essa mulher pioneira.
Deputadas e deputados aprovaram o projeto do Senado que declara a engenheira e urbanista Carmen Portinho patrona do urbanismo no Brasil. Carmen Portinho morreu em 2001, aos 98 anos, depois de uma vida inteira de forte atuação política e de ter ocupado espaços até então vedados às mulheres. Ela se formou em engenharia civil aos 22 anos, uma profissão até então quase que exclusivamente masculina, e em 1939 se tornou a primeira mulher a obter o título de urbanista no país. Junto com a bióloga Berta Lutz, a enfermeira Jerônima Mesquita e a líder feminista Estela Guerra Duval, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, associada ao movimento sufragista internacional, que buscava a igualdade de gênero e autonomia das mulheres. Foi dela, em 1945, a ideia de criação de um departamento de habitação popular para tratar da falta de moradias populares no Rio de Janeiro. O projeto que torna Carmen Portinho patrona do urbanismo no Brasil foi apresentado pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, sobrinho neto dela, e contou com o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e de outras instituições de arquitetos e engenheiros do Rio de Janeiro. Na Câmara, teve como relatora a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a homenagem.
Carmen Portinho faz parte da história como uma das primeiras sufragistas, uma das primeiras mulheres a defender o voto direto, para defender que mulheres pudessem ocupar espaço que uma área que não era prevista. Quando ocupou sua função no Departamento de Obras, o chefe dela, pasmem, ele não acreditava que uma mulher pudesse ser engenheira e colocou logo como teste que ela tivesse que consertar o para-raio, obrigando essa mulher como primeira tarefa a ter que subir no telhado. Pois bem, não brigue com mulher. Ela aceitou o desafio.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos, independente da posição ideológica. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, Carme Portinho hoje estaria ao lado da luta por mais direitos para as mulheres.
Carme Portinho foi uma mulher à frente do seu tempo. Mulher essa que dizia já ter nascido feminista. Eu não sei se todos os presentes sabem, mas existe inclusive um coletivo do nosso partido, coletivo do PSOL, chamado Coletivo Carme Portinho.
O projeto que declara a engenheira e urbanista Carme Portinho patrona do urbanismo do Brasil seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A comissão aprova a proposta que reduz imposto na exportação de suco de laranja. A repórter Paula Bittar acompanhou esta votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que muda o cálculo do imposto sobre a renda de pessoa jurídica para exportações de suco de laranja. Na prática, a proposta reduz a tributação ao sustar uma decisão da Receita Federal do Brasil que impede o desconto de despesas de frete, seguro e impostos estrangeiros sobre o preço do produto. De acordo com o relator, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, o aumento na tributação fez com que o mercado brasileiro perdesse esse espaço para o mexicano.
Significa que o suco de laranja mexicano, que é isento por acordos comerciais com aquele país, só ocupou 50% do mercado brasileiro do suco de laranja nos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma perda de arrecadação de 500 milhões de reais ano para um setor extremamente importante.
Segundo a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, no entanto, a regra da Receita Federal corrige uma distorção e não deve ser suspensa.
Uma empresa... Ao importar uma mercadoria, ela o faz com preços superfaturados. E ao exportar, ela faz com valores subfaturados. Ou seja, há uma distorção, o que acaba por prejudicar o próprio Brasil. E se faz uma compensação através de uma adequação do imposto de renda de pessoa jurídica e também da contribuição sobre lucro líquido.
O autor, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que se a decisão da Receita não for suspensa, no final das contas, a própria arrecadação do país será prejudicada. Segundo ele, o país vai perder o mercado por inteiro e tributo sobre nada é nada. A proposta ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia, apresentação de Joubert Carvalho. Os trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. A edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. O diretor executivo de comunicação e mídias digitais é Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de mídias digitais, deputado Alex Santana. Você pode enviar sugestões, críticas, comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@camara.leg.br. Ou também enviar-nos um WhatsApp. O número é 619-9978-9080. Na sequência, você vai ficar com o jornal Painel Eletrônico na apresentação do Cláudio Ferreira. A todos, um excelente dia, uma ótima semana e um bom jogo para o Brasil, né? Tchau, tchau.
Câmara é notícia.